Jornal Câmara dos Deputados.
Relatora na Câmara espera o cumprimento da Lei Maria da Penha.
Comissão estuda alterar limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que as prefeituras só podem gastar até 54% da sua receita corrente líquida com pessoal. Roberto Brito, do PP da Bahia, alerta que a lei engloba não só servidores efetivos, mas funcionários contratados de empresas terceirizadas.
O deputado argumentou que, com a criação de diversos programas federais na área da saúde e educação, as administrações municipais têm enfrentado dificuldades para cumprir os compromissos dentro da lei.
O governo federal vem e cria o programa de saúde da família, por exemplo. Poxa, extremamente importante, excelente programa. Agora, os dirigentes públicos municipais, eles não podem pagar por esse feito. Por quê? Porque quando você cria um programa, digamos, o SAMU, que é outro programa criado pelo governo federal, o governo federal estimula valores e que ele repassa para o município. Só que o município gasta muito mais do que aquilo que foi, vamos dizer, doado pelo governo federal.
Por isso, o deputado defende a modernização da Lei de Responsabilidade Fiscal para atender a nova realidade do país.
A Câmara criou uma comissão especial para discutir o tema e Roberto Brito será o relator. Ele afirmou que, se medidas não forem tomadas, 75% das prefeituras da Bahia terão as contas rejeitadas, deixando inelegíveis muitos políticos que não usaram de má fé na aplicação dos recursos públicos.
Desenvolvimento Regional.
Ao fazer um balanço de sua atuação parlamentar em 2013, Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, destacou a relatoria da medida provisória que modificou o Código Florestal Brasileiro.
O agronegócio do nosso país é, sem sombra de dúvida, um fator que equilibra as nossas balanças e que dá um saldo positivo. Portanto, o Código Florestal foi um momento importante vivido pela Câmara dos Deputados e que eu tive a honra de ser o seu relator revisor.
Outra proposta relevante relatada pelo deputado tratou da lei seca para diminuir o número de acidentes e punir de forma mais rigorosa aqueles que dirigem embriagados.
Dirigir não combina com álcool. E agora recomendo, nesse período de férias, que todos tenham esta precaução e esta responsabilidade para que possamos diminuir esse número estarrecedor, que é uma verdadeira guerra civil. Mais de 40 mil pessoas morrem no trânsito brasileiro.
Edinho Araújo ainda citou a federalização da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que liga os estados de São Paulo e Mato Grosso, e o incentivo à citricultura, conquistando o preço mínimo para a comercialização da laranja.
O governo federal anunciou que vai investir mais de 30 bilhões de reais em infraestrutura hídrica no Nordeste brasileiro. Para Maurício Quintela Lessa, do PR, esses recursos vão diminuir o sofrimento do sertanejo com a estiagem na região.
Maurício Quintela Lessa ressaltou que o Canal do Sertão de Alagoas será uma das obras beneficiadas com o investimento. O parlamentar acredita que esse projeto vai acabar definitivamente com o problema de distribuição de água no estado.
Apesar de a gente estar executando a segunda maior obra hídrica do Brasil, depois da transposição de São Francisco, que é o Canal do Sertão de Alagoas, são 200 quilômetros de canal, né, percorrendo todo o Sertão de Alagoas, chegando até Arapiraca, fornecendo água para toda aquela população. O governo federal está investindo mais de 500 milhões em novas adutoras e ampliação das antigas adutoras no Sertão de Alagoas, para que você tenha o problema da água resolvido definitivamente.
Agricultura.
O agronegócio representa mais de um quinto da riqueza nacional. Leandro Vilela, do PMDB, destacou que o setor responde pela geração de empregos e de recursos em Goiás, além de contribuir com a elevação do PIB e o superávit da balança comercial.
Leandro Vilela destacou ainda que os produtores goianos usam tecnologia de ponta nas lavouras, alcançando assim altos índices de produtividade. No entanto, o deputado alertou que é preciso investir em infraestrutura para não comprometer a competitividade do agronegócio em Goiás.
Temos alguns gargalos, a exemplo dos nossos portos brasileiros, que ainda são muito deficitários e que imputam um custo Brasil muito alto ao produtor brasileiro, e nós precisamos de que o país possa urgentemente fazer investimentos nessa infraestrutura de logística, principalmente dos portos. É claro que não são só os portos, mas rodovias, ferrovias, para que nós possamos diminuir o custo Brasil e o nosso produtor ser ainda mais competitivo, podendo ter mais renda, gerar mais empregos, gerar mais riquezas e, é claro, contribuir muito com a qualidade de vida da população goiana e da população brasileira, como vem fazendo o nosso produtor.
A produção de tambaqui em tanques de criação vem crescendo ano a ano em Roraima. Autor do projeto que liberou a prática, Edio Lopes, do PMDB, garantiu que a ação auxilia no crescimento da renda do pequeno produtor.
Edio Lopes informou que já são cerca de 700 famílias que utilizam a criação de tambaquis como parte da renda. O deputado também comunicou que o projeto vai ser ampliado para outros segmentos da população.
A grande novidade é que neste ano nós estamos levando esse projeto que já está consolidado, já deu certo para as comunidades indígenas. Nós estamos levando para a região da Raposa Serra do Sol, a região do Baixo Cotingo e também para o município do Amajari, onde 6 comunidades indígenas estarão recebendo esse projeto que eu reputo como um dos projetos mais importantes na agricultura familiar do meu estado.
Economia.
A Câmara discutiu durante o ano de 2013 a proposta do novo Código de Mineração. Jaime Martins, do PSD Mineiro, membro da comissão especial que debateu o tema, explicou que o projeto encaminhado pelo governo foi anexado a outras 6 propostas sobre marco regulatório do setor, que já tramitavam na casa.
Nós achamos que já existe um consenso em alguns pontos. Por exemplo, a necessidade da criação de uma agência nacional reguladora, Agência Nacional de Recursos Minerais. Acho que esse é um consenso entre o Congresso, a sociedade, os empreendedores privados e o próprio governo. Essa agência viria substituir o DNPM, naturalmente com novas atribuições, com um novo modelo de gestão. Também a criação do Conselho Nacional de Recursos Minerais, que seria um conselho que estabeleceria essas regras de funcionamento do setor mineral. Nisso acho que já existe consenso.
De acordo com o deputado, um de seus projetos de lei tem gerado polêmica. O deputado propôs criar uma participação especial no setor mineral, equivalente a no mínimo 10% da receita líquida, sobre a exploração de jazidas com alta rentabilidade econômica.
Segundo Jaime Martins, o objetivo é gerar maior participação da União, estados e municípios na renda mineral.
Para impulsionar o desenvolvimento social e econômico do Brasil, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, apresentou projetos de lei que visam dinamizar o funcionamento das micro e pequenas empresas.
Não há saída para uma sociedade mais justa que não seja através da educação de qualidade e do desenvolvimento econômico. Por isso, as micro e pequenas empresas são fundamentais. O objetivo é diminuir a burocracia e expandir as atividades. Para isso, nós apresentamos a ideia de que elas possam receber capital de novos investidores. Isso será revolucionário para o desenvolvimento econômico do país.
Uma das iniciativas formuladas por Otávio Leite estabelece que as pequenas e microempresas poderão recorrer ao mercado de capitais para obter recursos para o desenvolvimento ou a expansão de suas atividades, incluindo a captação de verba através de plataformas de serviços na internet.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730.
Criança segura.
Um dos maiores perigos em acidentes com bicicleta, patins, skate ou patinetes são lesões na cabeça. O uso do capacete bem ajustado e preso sob o queixo pode reduzir o número de mortes e lesões. Lembre-se que as crianças precisam, além do capacete, de joelheiras e luvas.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Transportes.
Emenda parlamentar de bancada no valor de 80 milhões de reais será destinada à cidade de Manaus. Carlos Souza, do PSD, explicou que os recursos serão usados para melhorar o transporte coletivo na capital amazonense.
A cidade de Manaus hoje é uma cidade, é uma grande metrópole de mais de 2 milhões de habitantes. O sistema de transporte coletivo é tão precário quanto outras grandes cidades desse país. Portanto, nós precisamos dar uma comodidade melhor, dar uma segurança e uma rapidez, uma eficiência melhor no transporte coletivo da cidade de Manaus. E eu estou destinando 80 milhões de reais dessa emenda de bancada. Eu, com certeza absoluta, vou receber o apoio para que a gente possa liberar essa emenda para criar um corredor exclusivo de ônibus, de onde vem lá da colônia Antônio Aleixo, da cidade de Manaus, um dos bairros populosos da nossa cidade, atingindo a nossa querida Zona Leste, chegando até a bola da Zona Leste.
Com os recursos e investimentos no setor, Carlos Souza espera diminuir o sofrimento dos habitantes de Manaus, que dependem do transporte coletivo para se deslocarem.
Depois de aprovado na Câmara, vai para análise no Senado o projeto que estabelece 60 dias para os proprietários de veículos apreendidos resolverem as suas pendências.
Autor da matéria, Laércio Oliveira, do SDD de Sergipe, argumentou que a falta de uma norma mais exigente sobre o tema permite o abandono desses veículos nos pátios dos órgãos fiscalizadores.
Laércio Oliveira explicou que caso o proprietário não resolva a pendência durante os 60 dias, o veículo vai para leilão, já que para o deputado a liberação dos automóveis pode ser mais útil à sociedade.
O que é que acontece? Os carros ficam ali. Aí o tempo passa e os veículos se deterioram e acaba criando um cemitério a céu aberto de carros. Ora, esses carros poderiam ser utilizados para tanta coisa. Eles poderiam servir às instituições filantrópicas, a conselhos tutelares, enfim, há tantas entidades aí que precisam de um veículo para exercer bem o seu papel. Então, é nesse espírito que nasce a ideia do projeto.
Justiça.
Proposta de emenda constitucional em tramitação na Câmara permite que servidores do Poder Judiciário passem a integrar o Conselho Nacional de Justiça.
Autor da iniciativa, Paulão, do PT de Alagoas, destacou que, como instância que zela pelo cumprimento das leis, o Poder Judiciário ainda tem uma grande resistência em relação ao controle social.
O CNJ foi criado na época do presidente Lula com muita resistência. Hoje ele existe, tem um grande avanço, mas é muito corporativo, ele é composto somente de juízes, promotores e advogados. No entanto, você não tem um quadro funcional do Poder Judiciário. E uma parte do Poder Judiciário, as federações e sindicatos, reclamam que esse segmento existe um assédio moral muito forte, o nível de autoritarismo. Então é importante que o Conselho dê abertura. E vou mais ainda, a gente tem que avançar para que a sociedade civil organizada participe do Conselho e discuta qual o parâmetro da justiça no Brasil.
A proposta defendida por Paulão prevê a inclusão no Conselho Nacional de Justiça de dois servidores efetivos do Poder Judiciário, de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Federação de Âmbito Nacional dos Servidores da Justiça e outro pela Federação dos Servidores da Justiça nos Estados.
Segurança Pública.
A Lei Maria da Penha completou 7 anos de vigência em agosto de 2013. Como relatora da proposta, quando tramitou na Câmara, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, declarou seu orgulho de ter contribuído com o texto legal, que, segundo ela, é considerado um dos 3 melhores do mundo pela ONU.
Mas apesar de quase 100 mil flagrantes e prisões feitos depois da lei, apesar do aumento das denúncias e dos milhares de processos na justiça, a deputada afirmou que as estatísticas relacionadas à violência e à morte de mulheres ainda são muito elevadas.
O que falta agora não é mudar a lei, é aplicar a lei, né? Nós temos tido interpretações de juízes as mais absurdas em relação à lei. Nós precisamos ganhar o movimento social, as mulheres, para garantirem seus direitos, precisamos ganhar as instituições para cumprir a lei, com orçamento, com as varas especiais de violência contra a mulher, com a capacitação dos profissionais, com a capacitação dos professores, porque a lei não só envolve proteção às mulheres, mas também aos filhos e jovens de lares violentos, sobre os quais recai muita repercussão da violência.
Jandira Fegali conclamou gestores públicos de todo o país para fazer cumprir a lei, argumentando que a defesa das mulheres garante a estrutura da família e o combate à orfandade de crianças e jovens do Brasil.
A Câmara discute projeto de lei para proibir o uso de máscaras e outros materiais usados para esconder o rosto durante manifestações populares. A proposta de autoria de Jorge Tadeu muda além do DEM de São Paulo.
De acordo com o deputado, o objetivo é evitar que protestos pacíficos se tornem violentos. Ele ressaltou que a iniciativa não visa restringir os direitos à liberdade de expressão popular.
Vândalos que se aproveitavam dessas reivindicações justas e que a gente tem que estar acatando e fazer uma reflexão e colocar em prática tudo aquilo que é bom, mas acompanhado dessas reivindicações, pessoas mascaradas, pessoas que tampavam o rosto, aonde se escondiam atrás desse rosto, causando depredações de lojas de automóveis, depredações bancárias, de prédios públicos. Então a gente não comulga, não concorda com esse tipo de manifestações aonde você depreda o bem público e aonde você agride as pessoas.
Jorge Tadeu Mudalém destacou que o projeto prevê amparo no caso do uso de acessórios por motivos religiosos ou medicinais, que pode ser permitido se devidamente comprovado.
Saúde.
O financiamento da saúde pública foi discutido em comissão especial na Câmara ao longo de 2013. Um dos projetos analisados destinam 10% da receita corrente bruta da União para o SUS.
Para José Humberto, do PSD Mineiro, o setor ainda precisa receber atenção redobrada para atingir nível mínimo de qualidade.
O Brasil tem o SUS, um grande programa, mas que ainda é, vamos dizer, de certa forma inacabado, justamente por essas questões que ainda faltam ser resolvidas, tanto na questão da sua organização, quanto na questão do financiamento. E isso envolve questões federativas, né? Hoje, nesse ano, por exemplo, a União irá arrecadar cerca de 1,2 trilhão, 24,5%, quase 25% do PIB brasileiro, de toda a carga tributária, é o dobro do que irão arrecadar estados e municípios de toda a federação juntos. Mas nós temos que resolver esses grandes desafios brasileiros, né, em relação a esse financiamento público.
José Humberto enfatizou a urgência em encontrar medidas que melhorem efetivamente o atendimento à atenção básica na saúde pública.
O financiamento do SUS é feito pelas três esferas de governo: federal, estadual e municipal. A Constituição estabelece as fontes de receita para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.
Educação.
A lei que institui o piso salarial do magistério público ainda é desrespeitada em muitas cidades. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, criticou a proposta do governo federal de modificar a base de cálculo do reajuste salarial, o que, segundo ele, pode prejudicar a categoria.
Com as regras atuais, o reajuste poderia chegar a 18% em 2014, mas apesar de o Congresso ter aprovado mais recursos para a educação, o deputado afirmou que o governo quer um aumento de apenas 7%.
Nós acabamos de aprovar na Petrobras dinheiro para o Fundo da Educação. Nós acabamos de aprovar nesta casa 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, para a educação. Nós estamos regimentando vários recursos para a educação e estamos mudando a maneira de pagar professor. E aí se fala que queremos educação de qualidade. De qualidade, não querendo pagar bem a pessoa principal, que somos nós os professores, que somos nós os recursos humanos. Portanto, nós não vamos deixar barato essa história.
Chico Lopes lembrou que o piso salarial nacional dos professores é uma antiga reivindicação da categoria que espera há décadas o reconhecimento do poder público sobre a importância dos profissionais para o desenvolvimento do país.
Meio ambiente.
A energia solar é considerada a alternativa energética com o menor impacto ambiental.
Para melhor aproveitamento do sistema, Alfredo Sirkis, do PSB do Rio de Janeiro, indicou emenda ao orçamento para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O deputado destacou que os recursos vão servir para viabilizar a formação de eletricistas prediais.
Estou destinando uma emenda para a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para realizar um seminário de preparação de instrutores que possam futuramente ministrar cursos para eletricistas prediais, cursos de nível médio, para formar toda uma geração de eletricistas prediais na instalação de painéis solares, por um lado, reduzindo as emissões e preservando o meio ambiente através da energia solar, por outro lado, criando centenas de empregos num setor de ponta.
Conforme dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, o Brasil recebe energia solar que corresponde a cerca de 50 mil vezes o seu consumo anual de eletricidade. Apesar disso, possui poucos equipamentos de conversão de energia solar em outros tipos de energia.
Alfredo Cerqués afirmou que no estado do Rio de Janeiro não há praticamente nenhum eletricista predial capacitado para fazer instalação de painéis fotovoltaicos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite para você e até amanhã.
Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.